The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Rocks Bay, Otago Axis Radio e Plains FM.
E você também pode nos ouvir pelo website www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou também pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul América. Eu sou o João. Ué, cadê o resto do time? Ih, gente, estou sozinho hoje aqui fazendo o programa para vocês. As últimas semanas têm sido bastante corridas aí, né? A Amanda está concluindo aí o curso dela, então ela está focada aí 100%, né, na entrega da pesquisa dela. Então, infelizmente, vou estar sozinho hoje aqui, mas com certeza no próximo programa o time vai estar completo. E no nosso programa de hoje, eu decidi compartilhar aí com vocês uma experiência pessoal que eu tive aqui, na verdade uma conquista, que aconteceu ano passado, que para mim foi muito significativa, né? Que é o meu registro para trabalhar como counselor aqui, né? Eu acho que muita gente já deve ter ouvido eu comentando aqui que eu era psicólogo no Brasil e trabalhar na área de saúde mental aqui na Nova Zelândia não é uma tarefa tão simples, principalmente para você trabalhar, né, especificamente na área clínica, né, no atendimento clínico, porque, enfim, é exigido, assim como no Brasil também, né, um registro da profissão. E conseguir isso não é tão simples. Então, na verdade, eu quero, né, compartilhar isso com vocês de como foi o processo, porque provavelmente pode ser que tenha pessoas, como eu já conversei com algumas pessoas, alguns brasileiros que são da mesma área, que são psicólogos, enfim, ou que são de áreas correlatas aí, que têm interesse em trabalhar aqui na área, mas não fazem ideia de como conseguir esse registro. Então, como eu passei por todo o processo, enfim, eu acabei, né, conhecendo um pouco do caminho e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Então, se vocês conhecem alguém ou se vocês são profissional, né, da área e tem alguém aí nos ouvindo que é da área ou que conhece alguém, compartilhe esse programa porque talvez pode ser útil, né? Eu já tive algumas conversas com algumas pessoas de como que foi, né, de quais são os caminhos, como que a coisa funciona, até para ajudar e auxiliar aí, né, na conquista desse registro também. Mas, bom, vamos começar do início, né? Eu vou contar um pouco da minha história, né, desde quando a gente chegou aqui, como é que foi que o processo ele aconteceu. Então, a gente chegou aqui, né, na Nova Zelândia em julho de 2022, né, há quase 3 anos atrás. E desde quando a gente saiu do Brasil, né, lá eu já trabalhava na área clínica, eu comecei a trabalhar com atendimento clínico há mais ou menos 3 anos antes de vir para cá. Antes eu era de outra área, né, também trabalhando dentro do contexto da psicologia, mas não especificamente na área clínica. E desde quando a gente decidiu, né, vim para cá, trabalhar na área era algo que, enfim, né, me interessava bastante, até pelo fato de ser uma área com, né, que eu tenho experiência e tal. E, enfim. Então, quando a gente chegou aqui, eu tive um contato, né, com uma pessoa, uma brasileira, não daqui da cidade, ela morava em Auckland, ou mora ainda, não sei. Ela não era psicóloga, mas ela trabalhava como counselor como... Ah, eu não me lembro necessariamente qual era a formação dela. Se eu não me engano, ela era assistente social. Se eu não me engano. E nessa conversa com ela... Enfim, eu tinha algumas dúvidas, queria saber um pouco como é que funcionava tal, né, trabalhar na área aqui de saúde mental. E assim, confesso que esse primeiro contato que eu tive com ela foi meio que um banho de água fria, assim, devido a todos os empecilhos e todas as dificuldades para obter o registro, né? Enfim, é um processo bastante burocrático, né? Não vou negar. Mas naquele primeiro momento, como recém-chegado aqui, tudo aquilo que ela foi comentando comigo de dificuldades de documentação, de contatos, enfim, tudo mais que é necessário ter para obter o registro, para mim foi meio que um banho de água fria. E aquele desejo inicial que eu tinha de trabalhar na área, ele se esfriou, né? E aí eu falei, poxa, eu acho que talvez esse não seja algo alcançável, não seja um sonho alcançável aqui, né? Sabendo que, assim, naquele momento, tinha acabado de chegar aqui, o meu nível de inglês há 3 anos atrás, se hoje já não é tão bom, imagina 3 anos atrás, né? Então, assim, era muito precário, principalmente quando a gente fala aí de trabalhar, né, com atendimento, onde a comunicação ela é algo fundamental, né? E assim, para quem tem dúvida, inglês é necessário? Sem dúvida, né? Não tem como você trabalhar na área se você não consegue compreender minimamente aquilo que, né, uma conversa, um diálogo. Óbvio, não que eu compreenda 100%, tá? A gente, enquanto inglês, né, como uma segunda língua, enquanto falante de inglês como uma segunda língua, a maneira como a gente entende é diferente do nativo. Então, assim, a gente, óbvio, vai sempre ter dificuldades, principalmente quando diz respeito a um vocabulário muito específico ou uma situação muito específica que os clientes eles relatam, né? E, enfim, aí a gente tem que usar de toda a nossa habilidade para poder, enfim, interagir e conseguir compreender aquilo que ele estava falando. Então, lá quando eu cheguei lá em 2022, a primeira barreira era a questão do inglês, né? Eu não tinha o inglês suficiente para conseguir me engajar numa conversa aí de, né, normalmente uma sessão dura em torno de 50 minutos, eu não tinha ainda essa habilidade de conseguir ficar 50 minutos conversando com alguma pessoa em inglês, né? Então essa foi uma primeira barreira, e isso foi algo que ela tinha comentado comigo, que era algo que eu não tinha, né? Ó, inglês é algo fundamental, se você não fala, infelizmente, trabalhar na área não é uma possibilidade. Outras questões que eu me recordo, né, era a questão de experiência profissional. Disso era algo simples, até porque eu já tinha experiência, mas toda a questão de provar essa experiência, né, e tudo aquilo que o seria o conselho, né, o conselho regional daqui da Nova Zelândia, ele exige enquanto experiência, né, comprovação de experiência. E mais algumas situações aí que ela tinha relatado para mim. Então, naquele momento, eu falei, putz, definitivamente trabalhar nessa área talvez não seja uma possibilidade, né? E a coisa passou. Enfim, trabalhei com coisas muito diferentes aqui. Meu primeiro trabalho foi, para vocês terem uma ideia, foi numa fábrica de biscoito. Né, uma fábrica que tem aqui na cidade. Foi uma experiência breve, mas intensa. Ali eu tive a realidade, né, uma percepção mais realista do que é o idioma no dia a dia. Eu tinha realmente dificuldades de entender coisas muito simples. Eu me lembro de uma situação E o supervisor, né, tinha pedido para eu conversar com uma outra pessoa, porque na sessão que eu estava não ia ter mais trabalho naquele momento e que a outra pessoa ia me dar uma atividade para fazer. E eu não consegui entender o que ele estava me dizendo. Pedi para ele repetir umas 3 vezes, fiquei extremamente envergonhado. Óbvio, né? Não consegui entender o que a pessoa está dizendo. E, enfim. Então, ali foi o meu primeiro contato real com o idioma no dia a dia. Né? Até então eu tinha tido poucas interações assim, com os nativos daqui. E aí aquilo que aquela pessoa me disse em relação ao nível de inglês fez ainda mais sentido na minha cabeça. Né? Eu precisava melhorar o meu nível de inglês. Trabalhei com isso pouco tempo, em torno de uns 3, 4 meses. Depois eu fui trabalhar na área de atendimento, né, dentro de uma loja de departamentos, né, vendendo roupas. E ali foi, eu acho, que um divisor de águas para mim em relação ao meu desenvolvimento com o inglês. Me ajudou demais, porque, enfim, atendimento ao cliente, vendas, essas coisas, comunicação é algo que você necessariamente vai ter que ter. E ali você, enfim, usa de toda a sua habilidade, né? Para entender o que o cliente quer, o que ele deseja, enfim, tentar ali, né, interagir com o que ele, né, oferecer opções ali dentro daquilo que ele, enfim, está buscando. Então, eu acho que trabalhar nesse segmento, trabalhar nessa, né, nessa loja, para mim foi algo assim fundamental. E ajudou demais a desenvolver o meu, né, essa habilidade do idioma. Mas ainda assim, é óbvio, tendo muitos desafios ali para conseguir, né, me comunicar com as pessoas. Né? Passei por experiências ali bastante complexas. Principalmente, me lembro que assim, falar ao telefone era algo... muito difícil, muito difícil. E na loja tinha telefone. E, sim, aqui, não sei em outras cidades, né, aqui da Nova Zelândia, mas pelo menos aqui em Invercargill, telefone é algo que eles utilizam de uma maneira constante. Tudo que eles querem fazer aqui é via telefone. Né? Se eles precisam de alguma informação, eles ligam. Se eles querem comprar alguma coisa, eles ligam. Qualquer coisa que eles tenham que fazer, eles ligam. Diferente do que a gente, enquanto, né, a gente, nós brasileiros utilizamos muito a coisa de texto, né, os aplicativos de texto, tipo WhatsApp ou Messenger ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas eles aqui é muito comum, né, eles ligarem. Então, me recordo algumas vezes de gente, sei lá, de alguns clientes que ligavam na loja e começavam a descrever uma peça de roupa. Ah, eu quero uma coisa assim, assim, assado, e eu não entendia absolutamente nada. Né? E ia falar, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Óbvio que nessa hora não tinha jeito, tinha que pedir ajuda, recorria ao colega do lado, falava, meu, me ajuda aqui porque não tô conseguindo entender nada. Né? E essa é uma habilidade muito diferente quando você está aprendendo um idioma. Porque falar com uma pessoa pessoalmente, onde você está vendo as expressões, né, faciais, você faz gesto, tudo isso ajuda demais de você entender o que a pessoa quer dizer. Mas no telefone, infelizmente, não tem como. O telefone é a voz e você tem que entender aquilo que ela está dizendo em palavras. Né? Enfim. Trabalhei nessa loja aproximadamente um ano. Né? Depois a loja, infelizmente, acabou fechando. Trabalhei um período muito curto aqui na cidade, numa empresa que processa carnes, né? De psicólogo a açougueiro. Uma diferença um pouquinho grande, né? Mas... ok, valeu a pena, foi uma experiência legal, principalmente porque assim, ali eu acho que foi o que mais me ajudou ali nessa empresa, né, de processamento de carnes, foi o contato com a cultura Maori. Que é algo assim, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência de estar num ambiente, num contexto, vivendo ali, né, dentro da cultura, porque esse é um segmento, pelo menos, né, do que eu pude perceber, que a comunidade Maori trabalha assim, em um volume muito grande. Tem muitas pessoas que acabam trabalhando nesse segmento. E uma coisa muito interessante, assim, famílias inteiras trabalham, né, na mesma área. Inclusive até no mesmo setor. Eu lembro que quando a gente, enfim, estava começando o turno, né, na empresa, você via pessoas da mesma família. E não é um, dois, é a família inteira mesmo. Você vê que ali era o pai, a mãe, o filho, os tios, os primos. Né? Você via sentado numa mesa assim, 10, 15 pessoas da mesma família. E ali eu comecei a entender um pouco o quanto a comunidade Maori, eles são, tem essa coisa da família como um valor muito forte, né? E foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade, né, de estar inserido dentro de um contexto onde, né, convivendo com eles, assim, o que foi muito legal. Hoje me ajuda demais, né, no trabalho que eu faço, porque eu trabalho também com a comunidade, né? E, enfim, entender um pouco a dinâmica que eles têm em família, isso é algo muito importante na profissão. Mas, enfim, trabalhei, né, acho que pouco mais de 2 meses nessa empresa. E depois eu voltei para a área de vendas novamente, né, mas dentro já de um outro contexto, de um outro segmento, já trabalhando mais com produtos para construção civil. E aí foi outro desafio para mim, principalmente em relação à comunicação, né? Um contexto mais amplo, o desafio foi gigantesco, porque eu nunca trabalhei também na área de construção civil, né? Então, tudo novo, produtos, vocabulário, pessoas e tudo mais. Mas uma coisa que me ajudou demais é porque dentro desse segmento, o perfil do público que eu atendi era totalmente diferente daquele que eu tive contato trabalhando na loja de roupas, né? Uma cultura muito diferente, uma linguagem muito diferente, apesar de ser inglês, tudo, né? Mas gírias, vocabulário, forma de se comunicar, muito distinta, né? Então, para mim, foi algo bastante desafiador, né? E, mais uma vez, estava eu lá, né, tentando me virar para conseguir entender as pessoas. Nessa loja, eu trabalhei aproximadamente uns 8 meses. E foi trabalhando nela que me veio a coisa de, enfim, resgatar aquele desejo de trabalhar na área de saúde. Porque, assim, apesar de ter feito tanta coisa diferente, é engraçado. Não sei se vocês já passaram por isso. Quando se faz alguma coisa e você não, enfim, não é algo que você goste e se sinta atraído, né? Você sempre fica com aquela dúvida, com aquela pulga atrás da orelha. Você fala, caramba, será que eu tô realmente fazendo algo aqui que tá sendo útil? Era justamente isso, era dessa forma que eu me sentia, né? De não estar sendo útil, de não conseguir ser útil o suficiente, porque eu entendia que eu podia fazer muito mais, né? De ajudar muito mais pessoas, sei lá, trabalhando na minha área de formação, do que, por exemplo, vendendo roupas ou vendendo produtos de material de construção. Não, assim, em momento algum, é uma questão de, sei lá, menosprezar a profissão. Longe disso, tá, gente? Não entendam dessa forma, não é isso. É uma questão mesmo pessoal, né? De motivação pessoal, de entender que, putz, eu acho que eu posso ser muito mais produtivo oferecendo, né, a minha experiência, a minha real experiência para a comunidade do que trabalhando com o que eu fazia. E aí foi mais ou menos nesse período, se eu não me engano, acho que até um pouco antes de maio do ano passado, foi antes, em torno de março mais ou menos, me veio essa coisa, essa vontade, e aí eu falei, putz, por onde que eu começo, né, a tentar buscar essa informação? Como fazer o registro? Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi, eu me lembro até hoje, eu entrei no Facebook, né, tem um grupo de brasileiros lá, brasileiros na Nova Zelândia, alguma coisa assim, e eu mandei uma mensagem lá pro pessoal, falei, olha, gente, tem alguém aí que tem experiência, ou que é psicólogo e trabalha na área aqui? Aí expliquei a situação, que eu estava querendo, né, buscar informações sobre como fazer o registro aqui na Nova Zelândia. E assim, me passaram um contato me falaram de uma pessoa que não morava aqui, morava numa outra cidade, que ele era psicólogo e ele tinha obtido registro aqui. E por uma feliz coincidência, essa pessoa que é psicólogo, que mora em outra cidade, ele foi meu professor na faculdade. Né? Falei, caramba, olha que coincidência. A pessoa que foi meu professor veio, né, não sei há quanto tempo, eu não tenho mais contato com ele, mas ele deu aula para mim na faculdade. Né? E na época ele já era doutor, já tinha feito doutorado e tudo mais. Né? Quando ele dava aula para mim, e aí depois acho que ele veio para cá e começou a trabalhar e teve o registro como psicólogo aqui. Mas eu acabei não fazendo contato com ele porque não achei. Né? Só sabia o nome dele, mas enfim, não consegui localizar para poder fazer o contato. Mas uma das pessoas do grupo acabou me dizendo da questão do estudo aqui, né? Que era necessário você ter uma especialização feita na Nova Zelândia para você trabalhar como psicólogo aqui, né? Até nas minhas pesquisas, né, como informação aí para as pessoas, para se trabalhar aqui você tem, óbvio, você tem a formação de psicólogo, como é no Brasil, né? Não sei quantos anos são aqui, não sei se são 4 ou 5, no Brasil são 5, aqui eu não faço ideia, acho que são 4, se eu não me engano, porque aqui eu acho que é curso integral, né? Mas num dado momento aqui você tem que fazer uma opção pela área que você vai trabalhar, né? Você tem a especialização, que aí é onde você faz a sua especialização. Então você tem 3 áreas que você pode seguir. Ou você segue para a área clínica, ou você segue para a área educacional, ou você segue para a área organizacional, para trabalhar com empresas. Então você vai para empresa, escola ou área clínica, né? Saúde mental. Só que assim, estudar aqui, ou melhor, para eu estudar aqui, para mim não, né? Feio demais. Para eu estudar aqui, eu teria que mudar meu visto. E aí, algo totalmente inviável. Então, fui buscar outras opções, né? Conversando com algumas pessoas, as pessoas me disseram, olha, talvez como psicólogo, não, mas a gente tem aqui a profissão de psicoterapeuta, que é diferente do psicólogo, assim, em termos de nome, nomenclatura, tá? Na prática, não sei, não saberia dizer aqui para vocês se isso realmente tem muita diferença ou não. E nós temos a profissão de counselor, né, que é o conselheiro, traduzindo aí para o português. E aí eu falei, bom, vamos atrás dos conselhos, vamos ver o que realmente é necessário para, enfim, conseguir obter o registro. Eu lembro de ter feito contato com o conselho de psicologia daqui, né, o board de psicologia. E, enfim, eu lembro que era um processo que realmente precisaria ter, no meu caso, assim, pelo menos foi o que elas me passaram na época, que eu realmente precisaria ter uma especialização aqui, e eu precisaria ter atender aos pré-requisitos, né, em relação a curso, né, a formação de psicólogo do Brasil, mais experiências e mais algumas outras coisas, inclusive a proficiência de inglês. Precisaria comprovar a proficiência de inglês. Então, juntando tudo aquilo que eles pediam, para mim, não tinha essa possibilidade, não tinha como. Fui buscar, então, o de psicoterapeuta, né? Que, em tese, é muito parecido com aquilo que o board de psicologia eles exigem. Tem muita diferença, não, né? Em relação a que, acho que muda, se eu não me engano, somente a quantidade de horas que você precisa comprovar de experiência. Mas você tem que fazer o teste, você tem que ter o teste de proficiência aí de inglês também. E aí, no caso, pode ser o IELTS, pode ser o PTE, enfim. Ou seja, para mim também acabaria ficando meio inviável, porque, enfim, os requisitos eram muito parecidos. E aí, lembrei de uma coisa. Um pouco antes disso, né, quando a loja que eu trabalhava, quando eu comentei com vocês, ela estava no processo de mudança, no processo de fechamento, eu lembro de ter feito uma entrevista aqui mesmo em Invercargill, no hospital, né, no Southland Hospital, e que eles estavam com uma vaga aberta para psicólogo. Eu mandei meu currículo, mesmo sabendo que eu não tinha chance, porque eu não tinha o registro. Mas eu fui lá para conhecer a pessoa. E foi muito legal, né? Ele foi, assim, um cara fundamental nesse processo. Por quê? Porque quando eu fui lá conversar com ele, ele me disse o seguinte, ele falou, olha, né, como você sabe, você não tem o registro, não tem como você trabalhar na área. E a gente sabe, né, porque ele é da área também, ele falou, a gente sabe o quanto é quase que impossível você conseguir um registro de psicólogo aqui, mas você tem outras possibilidades, né, existem alguns caminhos. E um dos caminhos, para obter o registro, né, e um dos caminhos que ele me falou era trabalhar como counselor. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Enfim, voltando à história. Agora, né, essa informação era importante. E aí, quando foi em março, mais ou menos, do ano passado, eu mandei um e-mail pro NZAC, que é o como se fosse o conselho, né, regional dos counselor aqui da Nova Zelândia, dos counselors da Nova Zelândia. E foi muito legal, porque assim, eles me deram uma resposta muito positiva. No e-mail que eu mandei para eles, eu expliquei a minha situação, falei, olha, eu sou, né, sou psicólogo, tenho experiência no Brasil, minha formação é X, enfim, minha experiência é Y, enfim, tem todos esses requisitos aqui. E eu gostaria de saber se é possível eu obter o registro de conselheiro aqui, né, de counselor. E assim, quando ela me respondeu, ela falou, olha, olhando assim, né, os teus, com as informações que você nos passou, é totalmente possível você aplicar pro registro, né, para obter o registro. Cara, aquilo foi, assim, para mim foi algo muito muito positivo, assim, eu fiquei tão feliz quando eu vi aquele e-mail, eu falei, caramba, existe uma possibilidade, porque assim, olha, a pessoa está dizendo que com aquilo que eu tenho, eu consigo obter o registro. E aí, no e-mail, ela me mandou uma lista de documentos que eu precisaria ter. E foi a partir dessa lista, né, que começou a minha jornada de juntar toda a documentação que eu precisaria e todas as dúvidas que viriam, né, a surgir, que viriam surgir depois no decorrer do processo. Então, vamos dar uma pausa aqui na história. Como todo programa, né, a gente vai ter música nesse também. E, como vocês sabem, quem faz, né, quem participa do programa e conta a história, põe a música, escolhe a música. Então, eu estou me dando ao luxo de escolher, escolher duas músicas para colocar aqui no programa. E eu escolhi duas músicas de uma banda que, particularmente, eu sou muito fã. Gosto demais. Eu acho que eles escrevem músicas excepcionais. Eu estou falando de uma banda chamada Teatro Mágico. Ela é uma banda independente, que escreve coisas, assim, para mim, brilhantes. E para vocês provarem um pouquinho do que eu estou dizendo, eu escolhi uma música, que ela é uma música, enfim, de uma criatividade absurda, que retrata um pouco do que é a criatividade e, enfim, toda a versatilidade do brasileiro, de um modo geral. Vocês vão entender quando vocês ouvirem esta canção, que se chama Zaluzejo. Ouve aí.
Epigilógico, tal, vai ser analítico, sucrite, o grafite, frido, zaluzejo. Epigilógico, tal, vai ser analítico, sucrite, o grafite, frido, zaluzejo. Pigilógico, tal, vai ser analítico, sucrite, o grafite, frido, zaluzejo. Pigilógico, tal, vai ser analítico, sucrite, o grafite, frido, zaluzejo. Toma banho depois que passa a roupa, mata. Olha no espelho depois que almoça, entorta a boca. O rádio diz que vai cair avião do céu. Senhora descasada namorando firme pra poder caçar de véu. É vigilógico, tá uma seralítica, sorrindo a gente frio dos tendo. É vigilógico, tá uma seralítica, sorrindo a gente frio dos aluzeiros. Tá cena pependeiras. Mas quando for fazer compras no Gadefu, o movedor, a Jacto Sucrítio, leite dilatado, leite entregal, pra chegar na biotécnica, rua de paralelepípedo pra ligada do rodoviária, telefone celular. É vigilógico, tá uma seralítica, sumidio grafite, fritos aluzinhos. É vigilógico, tá uva, cera, lite, que sou grite, o grafite, frito, os aluzeiros. Pra ser a pendeira, sendo. E aí a Jô chegou e falou assim: Fernanda, cuidado com esse negócio de triato. Pois é, vai acabar fazendo um filme com um homem pelado. Falei: Jô, não tem problema fazer filme com um homem pelado. O problema é ter preconceito na cabeça. Mas quando terá feito, pra não ficar bem e ficar passando mal, copo d'água e pílula de ontem proxional. O homem gosta de mulher que tem fogo o dia inteiro, cheiro no cangote, creme e rinça no cabelo. Salão de noite, tem coisa que não sei. Mulher com mulher lespa e homem com homem gay. Mas dizem que quem beija os dois é biccional. Só não pode falar nada quando é baile de carnaval. É vigilógico, da uva, seralítica, sorrídeo, grafite, fritos, aluzinhos. É vigilógico, tá uva, seralítica, sugrite, grafite, fridos, aluzeiro. Na cera, pendeira, sendo. Mas quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai S na cebola, que não vai S infeliz, que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X, acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Senhoras e senhores, eu sei que é uma apresentação de voz e violão, mas é o momento fitness da nossa apresentação. Bora tirar a bunda da cadeira, todo mundo de pé. Vamos abrir um corredor aqui no meio dessa plateia fantástica. Se você tá na minha frente, tá no lugar errado, entendeu? É só escolher um lado. Escolhe um lado e vai. Escolhe, isso, abre o corredor até lá em cima, até lá em cima. Isso. Olha só que surpresa ali. É só abrir esse... isso, abre o corredor, abre, abre o corredor. Olha, isso, bonito. Isso, isso. Pois é. É isso mesmo, é. Olha quem tá na minha frente ali. Pois é. Não quer falar do nenhum? Tá bom. Escolheu, ficou no meio, escolheu. O meu lado esquerdo vai dizer assim: o movedor. Meu lado direito vai dizer assim, ó: carijangrejo. Um lado de frente pro outro. Olho no olho, sim. É a primeira guerra vocal registrada aqui no Sesc Paládio. Isso. Olho no olho. Mantém esse sorriso de quem não sabe em quem a outra pessoa votou. É. Segura, segura porque tá difícil. Segura. Pois é. Quando eu chamar, o bicho vai pegar. E atenção. Foi. Eu disse o movedor.
Vocês acabaram de ouvir O Teatro Mágico com Zaluzejo. Eu sou apaixonado nessa música, né? Acho a letra, assim, uma das coisas mais brilhantes que um músico tem, enfim, condição de escrever, né? Eu gostaria muito de ter essa mesma habilidade com as palavras que o Fernando, né? Fernando Anitelli, que é o vocalista aí, o... né, e o líder da banda, O Teatro Mágico, tem realmente uma pessoa assim sensacional. Mas enfim, vamos retomar aqui a nossa história, né? Eu estava contando aí sobre, enfim, paramos na parte do e-mail, né, quando eu recebi um e-mail com tudo aquilo que era necessário para eu obter o registro aí. E, bom, enfim, nesse e-mail especificamente eles pedem, enfim, vem uma lista de documentos que são necessárias, né, são necessários para poder, enfim, dar entrada, fazer a aplicação pro registro. E tem algumas coisas que, assim, em qualquer profissão que você, qualquer curso, na verdade, que você tenha no Brasil e que você deseja trabalhar aqui na área e obter um registro, independente de ser no board de counselor ou de qualquer outro board que tem aqui, você precisa passar por um processo de validação do seu curso, de equivalência, na verdade, né? Existe uma instituição aqui que se chama NZQA, né? NZQA em português, que eles fazem esse processo. Então, você precisa submeter o seu certificado, né, de conclusão do curso que você fez no Brasil, e junto com a grade curricular do curso que você fez lá, e o NZQA ele faz essa equivalência. Então ele compara, né, as matérias que você fez no Brasil com o curso daqui e ele dá um nível, né? Óbvio que, assim, tanto certificado quanto a grade curricular, isso precisa estar traduzido, tá? Você precisa fazer, se você, enfim, tem interesse de fazer alguma coisa nesse sentido, você precisa traduzir o seu certificado e a grade curricular. Tem uma taxa. Tudo aqui, assim, tudo que a gente faz aqui para fazer alguma coisa, existem taxas, tá? Eu não vou entrar no mérito de dizer quanto paguei em cada coisa, porque, assim, isso muda toda hora, mas existem taxas. Só para vocês saberem. Enfim, e aí, esse é o primeiro passo, você fazer a equivalência do curso que você fez no Brasil. No caso, especificamente para o board, né, para o conselho regional daqui, você precisa ter, para isso para o counselor, tá, gente? O curso que você fez precisa ser um curso de level 7, né, que é o equivalente ao nosso, que é o bacharel aqui, o bacharelado aqui, que é a mesma coisa que a graduação no Brasil, né? Seja isso a graduação, nível superior, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu já tinha feito isso antes, porque eu tinha um interesse em fazer a aplicação. Então, eu já tinha previamente esse documento pronto. Então, esse é um ponto importante. Você precisa ter a equivalência de curso. Sem isso daí, no way. Sem chance para você conseguir o registro. Depois que eles fazem isso, depois que você tem essa equivalência já pronta, o que que precisa mais? Você tem que comprovar as suas horas de experiência, tá? No Brasil. Atualmente, para você obter o registro, né, você precisa comprovar 200 horas de experiência. Tá? No Brasil, ou no seu país, né? Se você não for do Brasil, mas for de qualquer outro lugar aqui, né? Que esteja ouvindo a gente aqui também, são 200 horas de experiência que você precisa comprovar. Aí você deve estar pensando, poxa, mas como eu comprovo essas horas de experiência? Preciso ter algum documento, alguma coisa? Sim, você precisa ter documento. Mas é mais simples do que você pensa. Porque, vamos imaginar assim, no Brasil, para você trabalhar lá como psicólogo, como qualquer coisa, você precisa ter um supervisor, né? Ele é uma figura fundamental. Sempre que você trabalha na área, você precisa ter alguém que te oriente, né? Porque a gente é profissional, mas, como toda profissão, tem dúvidas, existem dilemas que a gente fica, o que eu faço agora? Já tentei um monte de coisa e nada deu certo. Então, sempre tem que ter um supervisor, que é aquela pessoa que te orienta, que você discute casos, que você, enfim, compartilha aí as suas dúvidas e tudo mais. Então, quem comprova as horas de atendimento é o supervisor, né? Então, ele faz isso como? Por meio de uma carta. Então, ele faz uma carta, em tese ele vai colocar as suas recomendações, né? E mais a quantidade de horas que você tem de experiência. Então, é essa carta que comprova que você tem a experiência que você está falando e que você tinha um supervisor lá, tá? Esse é um ponto que é fundamental do processo. Você precisa comprovar as horas e quem comprova é o seu supervisor no Brasil, tá? A pessoa que te orientou lá. Outro ponto importante, né? Então aí a gente já está falando da equivalência de curso, das horas de experiência. Você precisa, no caso, eu precisei, de uma carta, na verdade, uma declaração do Conselho Regional no Brasil, dizendo que você não tem, dizendo que eu não, no meu caso, né, que eu não tinha nenhuma pendência ética, ou que eu não estava respondendo, ou que não respondi a nenhum processo ético no Brasil. Então, é a carta que declara que você tem a ficha limpa lá no Brasil, né? No que diz respeito à questão profissional, tá? Confesso que essa foi, para mim, a pior parte, porque, assim, o Conselho Regional de Psicologia no Brasil, eu não sei de outros estados, mas o de São Paulo é um problema. Eu nunca vi nada parecido assim em relação a ter um atendimento tão precário. Eu demorei mais de um mês para conseguir essa carta. É a primeira vez que eu entro no site de uma empresa que é uma empresa, né? Que está lá escrito, estamos com problemas no telefone. O único meio de contato é um e-mail, que ninguém responde. Assim, só que essa mensagem de telefone, que problemas no telefone, já tem mais de 2 anos. Então, assim, está lá e ninguém resolve. Enfim, eu só consegui contato com eles depois de ter feito uma reclamação numa rede social, acho que foi no Facebook. Aí eles me responderam já no dia seguinte com a carta pronta. Desnecessário, mas tudo bem, né? Tudo às vezes é pelo caminho mais difícil. E aí essa carta ela tem que ser traduzida, né? Obviamente, você tem que traduzir para o inglês, tive que traduzir para o inglês também, e juntei no processo. Existe uma outra questão que você tem que fazer aqui, né, que eu fiz, que é como se fosse um processo de... Não é uma avaliação cultural, mas você passa por uma sessão com um counselor daqui. São três horas dessa avaliação, em que esse profissional, né, esse counselor, ele vai explicar um pouco sobre a cultura Maori. Já adianto assim, de antemão, que isso é algo muito, muito valorizado aqui. Né? Então, qualquer profissão que você trabalhe, por exemplo, no meu caso, né, com saúde mental, que você trabalhe com o público, com a comunidade de modo geral, isso é algo extremamente importante. Então, eles dão um valor muito grande ao que você conhece e o quanto você compreende as questões que a comunidade Maori vive. Então, nesse processo que eu fiz, foram 3 sessões, na verdade, em que a gente discute o seu ponto de vista, né? No caso, eu discuti o meu ponto de vista da cultura Maori com essa pessoa, com essa supervisora, vamos colocar assim, e nessa, né, durante essas conversas, ela avalia para ver se você tem um entendimento mínimo sobre, né, as questões que são necessárias para você trabalhar com esse público aqui, né, de entendimento do tratado, Waitani, de como que esse tratado reflete no dia a dia da comunidade, como que quais são os desafios vividos e os que, enfim, né, desafios do passado, do presente e do futuro também. Então, tudo isso é avaliado. E ao final das 3 sessões, esse supervisor, ele faz uma carta, né, uma declaração dizendo que, ó, ok, atende aos requisitos mínimos aí de entendimento do que é o processo, do que é a cultura, e tá tudo certo. Então, esses são os pontos principais. Óbvio que aí a gente tem também a questão de documentação daqui, né, de você não ter nenhuma pendência jurídica, de você não ter nenhuma pendência policial, né? Você tem que emitir um atestado de antecedentes, tanto daqui quanto do Brasil, isso também é importante, tá? E aí você junta toda essa documentação, né, todos esses documentos que eu falei, e manda para lá. Você deve estar se perguntando, mas e aí a questão da proficiência de inglês? Esse é um ponto em que a gente não precisa comprovar, tá? Eu me recordo que quando... Essa foi uma das questões que eu fiz no meu primeiro contato. E aí, no meu primeiro contato com o conselho. E aí eles falaram, não é necessário nenhum tipo de teste nesse sentido, né? Nenhum certificado que comprove a sua proficiência. A única coisa que ela me perguntou mas você não tá, tipo, você consegue entender, né, no e-mail isso, né? Tá entendendo tudo que eu tô dizendo, né? As explicações. Você tá conseguindo se comunicar comigo e eu consigo te entender. Então, isso é um sinal de que você realmente entende, né? A tua comunicação está fluindo. Eu. Ok, entendi. Mais fácil. Então, no caso, especificamente para o board de counselor, você não precisa comprovar a tua proficiência em inglês. Mas você precisa, você vai entrar em contato com eles e vai se comunicar em inglês, tá? Só para você saber. Então, você junta tudo isso e manda para eles. Eles fazem um processo, né? Eles fazem uma avaliação de toda a tua documentação lá para ver se está tudo certo, ver se não está faltando nada. E aí, depois de uma, duas semanas, eles emitem um número de registro para você. Né? Então, depois acho que se eu não me engano, foram duas semanas, eu recebi no e-mail dizendo uma informação, né? Dizendo, no e-mail dizendo que o meu registro tinha sido aprovado. E aí entra um ponto importante, tá? Quando eu recebi o meu registro, eu recebo um registro provisório, tá? Isso é importante, porque assim, muitas das vagas de emprego, né? Perdão, deixa eu voltar. Existem duas categorias de registro, o provisório e o permanente, né? Que eles chamam de provisional membership. Ou full membership. Então, você aplicou o processo, aplicou para o processo e foi aprovado, você vai receber a provisional membership. Com esse registro provisório, você já pode trabalhar aqui no país, tá? E assim, esse registro provisório, você tem que permanecer por no mínimo 18 meses com ele e no máximo 5 anos, tá? Então, é de 1 ano e meio a 5 anos. Durante todo esse período, para você aplicar para um processo, né, para obter a sua full membership, você tem que acumular 300 horas de atendimento, tá? Que pode ser tanto online, parte dele pode ser online e parte presencial, pode ser tudo presencial, pode ser parte online, parte presencial, mas não pode ser só online. Você tem que ter um mix dessas duas condições, tá? E você tem que acumular 30 horas de supervisão. Ou seja, a partir do momento que você obtém o seu registro aqui e você deseja trabalhar, você tem que ter um supervisor. Esse supervisor, ele tem que ser registrado como supervisor no conselho, tá? Essa parte é mais simples porque eles têm uma lista, né? Quando você entra, acessa o site, né, do conselho, dentro do site existe uma lista de profissionais que você pode escolher, você faz o contato, tem o contato deles lá, um e-mail, você manda um e-mail, enfim, você escolhe o profissional que você quiser, não é obrigatório escolher um deles, mas eles têm uma lista lá que te ajuda a encontrar um supervisor, tá? Então, 300 horas de atendimento e mais 30 horas de supervisão. Quando se acumula essa quantidade de experiências e supervisão, aí sim, e depois de 1 ano e meio, você pode aplicar para obter a full membership. Aí você pode estar se perguntando, mas e se eu tiver as 300 horas antes de 1 ano e meio? Não tem problema, mas você tem que aguardar pelo menos 1 ano e meio para obter. Você não consegue aplicar antes para obter a full membership se você não tem no mínimo 1 ano e meio com o seu registro. Tá? É uma condição que eles estabelecem e que você, enfim, tem que ser respeitado. Não tem como, porque eles abrem apenas 2 períodos no ano para você aplicar para full membership, né? E aí existe um processo, um novo processo que você faz para aplicar para essa full. Como eu só apliquei até hoje para a provisional, eu ainda estou caminhando aí para obter a minha full membership. Mas é importante saber que com a full membership você já consegue trabalhar, né? Existem algumas vagas que as empresas daqui elas abrem para profissionais que tenha a provisional, né, a carteira provisória, mas tem o que falar a verdade. A realidade aqui é que, assim, a maioria das empresas, elas pedem que você tenha a full membership, tá? Óbvio que é possível arrumar um trabalho com a Provisional, com certeza. Eu estou num trabalho hoje em dia que eu consegui obtendo, né, tendo o meu registro provisório. Então, assim, isso porque, assim, a demanda de profissionais a demanda de profissionais para se trabalhar na área aqui é muito grande. Na empresa mesmo onde eu trabalho, existem, estavam contratando mais 2 profissionais e estavam tendo muita dificuldade de contratar profissional no mercado. Então, assim, é um mercado em alta demanda, né? Óbvio que eles querem pessoas que tenham experiência, pessoas que, enfim, que atendam aí alguns requisitos, mas eu lembro que quando eu apliquei para a vaga lá, eles também pediam a full membership, mas eu apliquei mesmo assim e no final das contas eu, enfim, consegui negociar com eles a questão de ter esse registro, de usar meu registro temporário até eu obter o registro principal, tá? Bom, o que eu gostaria de deixar aberto aqui para vocês, eu fiz um resumo aí da história, né, de como que foram, né, como é que é o processo. Se caso alguém tenha alguma curiosidade sobre o processo, queira saber alguma coisa mais específica, entre em contato comigo. Assim, eu tenho o maior prazer de conversar com as pessoas, né, que de alguma maneira estão buscando aí, né, esse registro aqui para trabalhar na área, né, porque, puxa, eu acho que é uma área que tem muita demanda de profissional, né. Não é fácil você obter o registro. E quando você já tem, né, alguém, né, no meu caso, que eu consegui, né, o coisa, enfim, né, essa experiência me trouxe aí algumas ideias sobre o processo. E, enfim, sendo esse processo totalmente viável, eu acho que se eu puder contribuir de alguma maneira aí com as pessoas que estão buscando, né, trabalhar na área aqui, para mim vai ser um enorme prazer poder compartilhar com vocês desse conhecimento. Tá ok? Então, infelizmente, né, nosso tempo aqui já está se esgotando. Fica aí o meu contato, né? Eu deixo aí, né, as minhas redes todas abertas aí para as pessoas que queiram fazer um contato comigo. E, enfim, desejo sorte aí para quem tem, né, interesse e vontade de trabalhar nessa área. É uma área que particularmente eu gosto bastante e eu acho que tem toda a condição aí de, né, de fazer a gente, enquanto brasileiro, tem toda a condição de fazer um excelente trabalho com o público daqui. Certo, gente? Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima sexta-feira. Ah, e a música? Fiquem aí com o Teatro Mágico, com Ana e o Mar. Até mais. Tchau, tchau.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.